Reunião de jovens em Curitiba, 10 de fevereiro de 2019. Primeira parte. Por Josué Moro. Assunto: Cristo, a fé de Deus. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Realmente foi me passado essa incumbência de falar, pelo menos, um pouco do que é o nosso Senhor Jesus. Alguma característica desse Senhor pelo qual nós estamos aqui, o motivo pelo qual nos reunimos. E acho que, de início, né, para a gente querer compartilhar algo do Senhor, a gente tem que estar como a irmã orou, com o coração rendido, né, a gente tem que estar humilhado, sabendo que nós não temos nada. Tudo é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E algo assim que me veio como uma experiência prática, que me fez mudar minhas orações, que me fez ver a vida cristã de outra maneira, foi ver o Senhor como algo que talvez a gente não considere, mas como a fé do próprio Deus. Né? E a gente se pergunta, será que Jesus pode ser a fé de Deus? Como assim? Né? E esse foi o aspecto que mais me chamou a atenção em todo um meditar ali sobre a pessoa de Cristo. É claro que há outros, muita profundidade e conhecimento a respeito do nosso Senhor. Mas eu queria deixar assim um pouco os irmãos, onde que nós podemos associar nossa fé na pessoa de Cristo para agradar a Deus. Né? E há um versículo que recentemente foi compartilhado ali na carta aos Gálatas. Realmente esse versículo se uniu com essa investigação que havia no meu coração, né? Poxa, como que nós podemos buscar mais do Senhor para ter essa fé de Deus, né? Para ter essa posição de ser agradáveis a Deus por meio de Cristo. Ali no capítulo 4, acho que faz umas duas semanas que foi compartilhado isso aqui, no versículo 6, diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. De sorte que não somos escravos, porém filhos, e sendo filhos também herdeiros de Deus. Então eu me perguntei, por que aqui na palavra, né, tá, Deus enviou o Espírito de seu Filho? Podia ser o Espírito Santo, podia ser, enfim, né, mas aqui diz o Espírito de seu Filho. Exatamente porque o Filho que clama, ó Pai. Então é a Ele que nós temos que nos direcionar para buscar a presença de Deus. E isso se juntou ali com essa meditação, né, que eu estava tendo sobre a pessoa do Filho. E eu gostaria assim de trazer ali na carta aos Hebreus um pouquinho dessa realidade do Senhor. Nós estamos lendo, meditando o livro de João. E João traz a conotação de Jesus como Deus, como tudo. E ali no capítulo 1 de Hebreus, versículo 3, diz que ele é o resplendor da glória, de sua glória, a expressão exata de seu ser. Sustenta o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então essa é a pessoa de Cristo. Né? Aquele que é o esplendor da glória de Deus, a imagem, em algumas versões, exata de Deus. Então, aqui o escritor aos Hebreus começa com essa descrição. Ele é perfeitamente a imagem de Deus. Então, quando nós queremos ir a Deus, nós temos que buscar a pessoa de Cristo. E ali vai estar todo o significado, vai estar todo o exemplo que nós devemos seguir. E já no final do livro de Hebreus, no capítulo 11, nos fala dessa fé. Capítulo que a gente conhece bem, mas o que me ressaltou ali, me chamou a atenção foi no 3, vamos começar do 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa última parte desse versículo, irmãos, realmente tem muito conteúdo, tem muita sublimidade, porque se diz que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que, que quer dizer basicamente aqui? Que há mais realidade no que não aparece do que no aparente. Na verdade, nós precisamos olhar mais para o que não vemos com os olhos de fé do que o que nós vemos. Então, por nossa vida, acho que todos nós somos cheios de desafios, de situações, momentos que somos atribulados e somos tendenciosos a olhar para aquilo que vemos. Por diversas vezes eu estava ali relutando com essa situação, né? E não conseguia olhar para aquilo que está por trás. Aquilo que realmente nossos olhos não veem, mas é uma realidade muito mais real, muito mais perceptível do que as coisas que nós vemos. Há uma frase assim, que diz: normalmente a fé do cristão é desejosa de alcançar algo ou ver realizado algo, mas isso não é fé. É desejar unir as nossas vontades às de Deus. Então, isso aí já realmente trouxe uma mudança no ver. Eu vi as coisas como eu orava, não, mas eu quero aquilo, então eu vou orar e Deus vai me dar aquilo. Não, mas eu preciso daquilo, então Deus vai me dar aquilo. Mas, na verdade, o que nós temos que ir é a pessoa de Cristo, e com Ele vão vir o que Ele quer, o que Ele tem. Então, normalmente, a nossa fé ela é associada às coisas, ela é associada a essa parte visível. Eu quero um carro melhor, eu quero até um casamento, eu quero bens, eu quero coisas e coisas. E quando nós entramos por esse caminho, nós realmente começamos a ficar ansiosos, inquietos. E eu estou contando realmente uma experiência minha, né? Que eu estava num momento assim, e o Senhor realmente me levou ali a ver com olhos de fé. E eu comecei a ver a pessoa de Cristo como a fé de Deus, como realmente aquele que conduz a pessoa de Deus. A fé de Cristo, o exemplo de Cristo, como uma fé que nos leva realmente a conhecê-lo mais. E esse conhecer que é o essencial, ali diz: Cristo é a fé de Deus. Isso quer dizer que precisamos conhecer mais de sua natureza para nos aproximarmos de Deus. Então, a nossa vida vai ser continuamente olhar para Cristo, conhecer a Cristo, buscar conhecer mais de Cristo. Consequentemente, vamos nos aproximar de Deus e viver uma vida agradável a Deus. Realmente isso foi assim uma grande experiência para mim. Ali no 27, ainda no capítulo 11, diz: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Isso falando de Moisés, né? Então, isso realmente me chamou muita atenção, irmãos. Há muito conteúdo. E nós realmente precisamos, né, unir o nosso coração à fé de Deus para realmente estar sendo trabalhados nessa aproximação com a pessoa de Deus. E ainda no livro de Hebreus, queria trazer, porque essa fé, ela só é possível por meio de uma obra. E aqui o escritor aos Hebreus, ele basicamente fala de toda essa obra, que tem uma representação muito, que a gente pode colocar como comparativo, essa questão de ver não o aparente, mas o invisível, o que está por trás do visível, assim também Cristo. Como as coisas da lei eram uma sombra, por trás dessas coisas há uma pessoa, há realmente uma realidade muito maior. Isso é o que Hebreus traz, né? Algo interessante que Hebreus é uma carta de amadurecimento, de avanço. Quem escreveu os Hebreus ali, ele procurava sempre que os irmãos avançassem, né? Isso está presente ali no capítulo 6. Bem de encontro, né, com o que está acontecendo no mover desses dias aqui na reunião. Amadurecimento, avanço, não ficarmos presos a nós mesmos, a nossa mesmice, mas avançar. E ali no 6, versículo 1 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, para o que é superior. Então isso aqui significa, vamos adiante, vamos amadurecer, vamos avançar. Ali no 9, diz assim, quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. As coisas que são muito melhores, que são superiores, que nossos olhos muitas vezes não veem, que o nosso coração às vezes não se ocupa tanto, porque está se ocupando com as coisas dessa terra, porque está se preocupando. Semana passada eu trouxe uma experiência aqui que eu estava muito preocupado, e o Senhor me levou, né, a olhar para Ele, para as coisas que estão nele. Então é isso aqui que o escritor aos Hebreus incentiva os irmãos, a olhar para as coisas que são superiores, que são melhores, que são mais altas. Isso aqui é realmente a verdadeira fé, é a verdadeira conduta do cristão. E voltando um pouco, olhando ali, e já entrando bem rapidamente no que o escritor aos Hebreus quer dizer a respeito de Jesus, ali a partir do capítulo 4, versículo 14, irmãos. O escritor aos Hebreus quer trazer a simbologia do Senhor como sumo sacerdote, como aquele que penetrou ali o Santo dos Santos, que é o mesmo céu. E diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Seguindo um pouquinho, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Vamos pular para o 8 ali. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tornou-se, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, na consumação aqui dos Hebreus, do livro, ele fala da fé, mas há uma obra pela qual nós temos a fé. Há um feito, e esse feito é realmente a ação de Cristo como sumo sacerdote, que foi diante de nós, se ofereceu em nosso favor, e hoje já não temos mais que estar baseados na lei, naqueles costumes, como foi falado também aqui algumas semanas, aquele átrio, depois o santo lugar e o santo dos santos. Hoje nós não temos mais que fazer todo esse ritual, nós podemos entrar diretamente pela pessoa de Cristo, pela obra de Cristo. Isso ele segue relatando ali, fala de Melquisedeque, e depois ele conclui ali no 7, 26. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, efeito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumo sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Então, realmente, é nisso que hoje a gente está baseado, é isso que a nossa esperança está posta, porque não precisamos mais. Imagina se a gente tivesse que entrar aqui com talvez uma túnica, né, com uma roupa diferente, com muitos rituais, nos deitar aqui. Mas hoje nós não temos nenhum ritual, podemos entrar livremente, podemos entrar com acesso sabendo que não há mais sombras, hoje é tudo realidade, hoje é tudo realmente poder sentir o Espírito do Senhor, poder sentir a pessoa de Cristo, isso que foi permitido, né, por essa obra. Então, trazendo ali, né, essa visão, né, do Senhor como aquele que está por trás, uma realidade muito maior do que nós vemos. Também essa obra é uma sombra e agora é uma realidade muito maior do que antigamente era. Homens carnais, que sujeitos aos mesmos erros que nós, hoje nós realmente podemos entrar com livre acesso, né, por meio da pessoa de Cristo. E podemos olhar, outra frase que ali foi comentada, podemos olhar com os olhos de fé e ver que está por trás do natural. Jesus é o sumo sacerdote, muito superior a Melquisedeque, e a ele quem devemos olhar. Realmente, hoje nós podemos, irmãos, ver toda a santidade, a beleza do Senhor, e ir todos os dias perante a presença dele, buscar essa fé, que só está na pessoa dele, nos fortalecermos na pessoa dele. E ali para concluir no versículo 23 de Hebreus 9, diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem como os tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, mais uma vez nos diz, né, que as coisas celestiais, aquilo que o Senhor fez, é muito superior a essa obra que estava posta, né, por muitos e muitos anos. Nosso Senhor, ele é muito superior a qualquer obra humana, a qualquer situação nessa terra. Às vezes a gente se pega assim, né, questionando: será que isso é possível? Será que vai acontecer? Será que nós temos fé o suficiente para acreditar que o Senhor pode fazer? Mas nós temos que crer que o Senhor é superior. A obra dele é muito mais elevada do que nós imaginamos. Isso que assim o Senhor me levou a olhar, né? A fé de Deus realmente é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos mais andar confundidos em nossos desejos, em pedir somente aquilo que queremos, mas se olharmos para Cristo, sempre termos a nossa confiança nele, certamente todas as coisas que ele quer para nós virão. Em 1 Pedro, concluindo já, capítulo 1, ainda sobre o amadurecimento, está relacionado com a santidade, como foi falado ontem. Versículo 13, diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, como vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Amém. Até aqui. Então, realmente, aqui Pedro, no caso, está incentivando ali a respeito da santidade, mas diz, né, que esse precioso sangue, como de cordeiro, ele que foi realmente vigente, e ele que hoje nos permite realmente ver a obra do Senhor com uma outra dimensão. Não mais ficar presos a nada, às nossas lutas, às nossas batalhas, mas olhar para o Senhor como aquele que nos fortalece na fé, como aquele que nos corrobora em momentos de necessidade, de dificuldades. Ele, para ele, né, que nós devemos olhar e colocar toda a nossa confiança. Amém, né, que o Senhor realmente traga um amadurecimento e um avanço na nossa visão a respeito do Senhor como tudo de Deus, como aquele que realmente tem toda a fé, aquele que pode nos dar toda a fé e aquele que pode realmente nos fortalecer em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins. Ele que é tudo para nós. Amém.